Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas. Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Oi, eu sou a Elva.
E eu sou a Phoebe.
E este é um MonaCast histórico. Dois maiores podcasts do Brasil gravando com as Monalisas, RapaduraCast e NerdCast.
Estando no RapaduraCast, olá, eu sou o Jurandir Filho.
E eu sou Maurício Saldanha, boa noite.
Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Todo, Jovem Nerd, e eu não leio o manual de instruções.
E aqui é o Azaghal.
Se poupa, tô podcast dos outros.
E é isso aí, nossos convidados super mega boga. E o tema, a pedido de vocês ouvintes, será tudo o que você queria saber sobre os homens e tinha medo de perguntar. Vamos ver se eles vão responder, né? E pela primeira vez, nós estamos em minoria aqui.
Oh. É.
Não, sério, nunca choveu tanto estamos. Homem nessa gravação, querendo participar dessa gravação com a gente.
E já It's tá Rainy Man. Man.
It's Raining Man, foi, pra essa gravação foi. Tô se chocando.
Gurias, esse é o grande problema de vocês. Vocês se defendem demais, vocês se vitimizam. Já começou dizendo que estão em minoria.
Mas eu não tô reclamando, Maurício. Eu tô gostando de estar em minoria hoje. E agora vamos aos nossos comentários e e-mails.
E-mail, mamãe. Oi.
Oi, pessoal, a gente já tá no meio do mês e só falta um pouco mais de 15 dias por aí para acabar a votação do Prêmio Podcast 2008 e a gente está concorrendo na categoria entretenimento e variedades. Tem um linkzinho, é bem rápido. Quem não tiver votado ainda na gente, a gente pede que entre rapidinho no site. Tem o link, vocês clicam, só preenche rapidinho lá, vota, deixa um recadinho pra gente que a gente tá lendo aqui. E a gente agradece muito o voto de vocês e com certeza vai rolar aí a lista dos beijinhos. Quem não tiver votado ainda, vota, manda aqui o e-mail, o comentário, seja o que for aqui pra gente, dando o nome pra gente acrescentar na listinha. Beijo, pessoal.
Bom, o primeiro e-mail recebemos o e-mail da Raquel Barbosa. Pumpkin comenta rapidinho sobre o MonaCast 34, que é sobre os cafajestes. Tem uma palavra de consolo para o ouvinte Felipe, que mandou um e-mail comentando o episódio 33. Ele ensinou a namorada a fotografar eventos e depois ela trocou o Felipe para um amigo dele. Aí ela fala que podia ser pior, sua ex-namorada poderia ter roubado todos os seus contatos profissionais e seus trabalhos, dos males o menor. Eu não sei, né, se ele... isso vai servir muito de consolo, mas enfim. E sobre o MonaCast 35, só quero dizer pra Elba que o Garibaldi da Vila Sésamo era muito legal, tá?
Garibaldi é o amarelo?
É.
É o amarelo. É, o Garibaldi
é amarelo.
Quem é o pé no saco é o Enio.
Legal. Beijos pra Pumpkin.
E-mail do Walter Huber. Estou enviando para vocês o significado de bucica, para acabar de vez com a polêmica se essa palavra existe ou não. Sim, eu já tinha postado isso num comentário lá no Monalisa. Expressão usada principalmente em Santa Catarina, na parte litorânea, e significa instigar uma cachorra de rua, bucica, para atacar uma pessoa. Na verdade, bucica é a cachorra de rua.
Bucica, bucica, bucica.
É, não, bucica é a cachorra de rua. A gente fala pra instigar a bucica, a gente fala assim, ó, isca, isca, isca.
O cara ia falar assim, fui atacada por uma bucica na rua.
Uma bucica ensandecida, não. Eu ia me esquecendo. Pra variar, eu adorei o MonaCast sobre a infância. Continue assim, animadas, alegres e de bem com a vida. Sempre que estou cansado ou estressado, eu escuto o MonaCast e me acalmo. Walter, obrigada, Walter.
O próximo e-mail é do Kleber Anderson, de Itajubá, Minas Gerais. E ele diz aqui que, conforme ele escreveu no subject do e-mail, muito obrigado. Valeu muito mesmo esse podcast número 33. Depois de estar desanimado com a sexta-feira, peguei esse episódio pra ouvir. Pois é, sempre baixo, acabou vindo muito tempo depois. Poxa, depois de tanto rir com a Azaghal, Português e Sr. K, nunca pensei que um outro podcast me faria rir tanto assim. Tive que parar de ouvir por duas vezes, de tanto que eu chorava de rir. As histórias do banheiro no escritório, da bucica... foram espetaculares. Portanto, novamente, muito obrigado por levantar meu espírito nessa sexta-feira. Nossa, tá parecendo um comentário de igreja. Não é pra ir tão longe, não, tá? Isso é comentário dele. E ele termina aqui dizendo beijos. Beijo, Kleber Anderson. Obrigada pelo seu e-mail. E realmente, esse podcast número 33 aí, tava o povo perguntando o que foi que a gente tomou pra gravar e tal. É, a gente jurando que não bebeu nada, e aí eu vou jurando que Bucica é cachorro.
Próximo e-mail da Isabela Rabelo. Oi, monas. Vim parabenizar o Cast 36. Este foi com certeza o melhor cast feito até hoje. Não posso deixar de parabenizar vocês pelas suas filhas. Elas devem ser muito fofas. Obrigada. Nós, mamães corujas, agradecemos não só a Isabela, mas todos que comentaram das nossas filhotas aí. Eu, pra você, estava mais do que um máximo neste cast. Mando até um beijo. Manda um beijo pra mim também.
Beijo, Isabela.
Quando estava ouvindo, me lembrei de uma história e não posso deixar de contá-las a vocês. Uma priminha minha, que hoje tem uns 8 anos, que também se chama Isabela, fez a sua mãe passar a maior vergonha do mundo. Quando Isabela tinha uns 5, 6 anos, ela estava com a sua mãe na casa de uma amiga, e elas estavam todas na sala. Ou seja, a sala estava lotada de gente. Todos estavam conversando quando a Bebela tira uma meleca do nariz e coloca na mão da sua mãe, Fernanda. Ela então, sem saber o que fazer, limpa em sua calça. E é aí que a Bebela solta sua pérola. Credo, mamãe, você vai guardar minha meleca no bolso? Puta que não.
Pra matar.
Imaginem a vergonha que a coitada passou. Contamos essa história até hoje, rimos muito. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, Bela. É, PS, já votei em vocês, tu também quero beijo. Beijo,
obrigada,
Bela.
Beijo.
Obrigada.
Então vamos lá, e-mail do Cosmid. Olá, Mona, só pra dizer que vocês estão se superando. Esse MonaCast, além de ter sido super fofo com as filhotas, as histórias de vocês são ótimas. Lógico que a Balena se supera cada vez mais. Quando a gente acha que a trancada do nariz era um absurdo, ela vem com a pedrinha no patinho. Pois é, minha perna que o diga. A Phoebe realmente era a que batia em todo mundo do colégio. Minha Mafalda, máquina de programa de televisão. Sabe e lembra de tudo. Aí gostaria de dar os parabéns com as declarações de como se deve criar uma criança. Tenho a mesma visão de vocês, parabéns mesmo. Ah, sim, meu beijo por votar no prêmio Podcasts, por favor. Só é com a dona Phoebe.
Beijo. Cosmides, agora acabei de saber que não é Cosmides.
Bom, eu não consigo falar o nome direito.
Beijo, Cosmides.
Beijo, Cosmides. Obrigada pelo seu voto. Cosmides andou aí se encontrando com uma Mafalda.
É, ele veio pra São Paulo. Twitter. É, o pessoal do Twitter. Aí a gente foi lá, restaurante japonês. Foi legal.
Muito legal.
Aí a gente morreu de rir com a história da Bucica lá da Elba. Todo mundo falando alto lá, Bucica, Bucica, o restaurante espantado, os garçons olhando assim. Tô
gente,
falando
é uma telinha. O povo é inculto. Oh,
meu Deus.
O povo é inculto com mente suja dá nisso.
Então vamos às perguntas. Primeira parte, vamos falar de relacionamentos.
Olha só.
E a primeira pergunta será feita pela Elba para o Azaghal.
Então vamos lá, a primeira pergunta é pro Azaghal. Por que o homem não gosta de discutir a relação?
Ih, caraca. Ah, porque não há o que discutir, né, cara? É simples assim, eu mando, você obedece, pronto.
O meu é o contrário, eu digo assim, você manda e eu obedeço, pronto, ponto final.
No final tudo se resume assim bem. No final sempre acaba assim.
Mas você sabe qual é o problema? Porque assim, a mulher, ela. Até quando está tudo bem. Ela cria algum problema pra você tentar discutir alguma coisa com ela.
É verdade.
Mas sabe
então, nunca existe 100%, sabe? A gente conseguiu um feito muito bom, nós fizemos uma coisa muito bacana hoje pra nossa relação, nós noivamos, aí ela cria um problema. Mas aí a gente tá namorando há muito tempo, já era pra casar daqui a uma semana e você quer noivar por mais um ano e não sei o quê. Então é uma complicação. Mulher sempre quer discutir tudo. E o homem, pra ele, tanto faz, entendeu? Ele prefere minimizar as coisas e dizer, não, tá bom, eu concordo, tá certo. Você tá certo. E a mulher detesta isso, que você concorde com ela, quer que você discorde dela, né?
É exatamente o ponto.
Psicólogo Jurandir. dia.
Não, antes de eu ter filho, que eu não tinha com quem brigar, eu queria brigar com o marido. Tá? Eu queria que ele brigasse comigo, mas ele não brigava comigo. Gente, aquilo me deixava tão puta. Cara. Que ódio, a criatura ficava olhando pro nada. Assim, ai, que raiva que eu tenho daqui. Raiva. Até hoje ele faz.
Alexandre é assim também, Alexandre? Concorda? Você fala, ela baixa a cabeça, ok, senhor.
Cara, eu não sei, meu relacionamento é uma coisa é diferente, sei lá por quê.
Eu sei por quê.
Não, inventa não. Eu tô namorando, peraí, a senhora Jovem Nerd, a gente namora desde a adolescência, desde que eu tinha 15 anos de idade.
Não é por causa disso, não.
Então a gente já discutiu tudo que tinha que discutir, tá no default agora. É normal, assim, não tem, tá tudo definido.
Eles têm um relacionamento...
Ah, não.
Olha, aberto.
É mentira isso, cara. Você fica falando essas coisas pra quem não tem intimidade, essas brincadeiras. Você fazer brincadeira com quem tem intimidade é uma coisa. Aí as pessoas acreditam que isso é verdade, esse maluco. Ele brinca só porque a gente bota no canal da GNT lá, quando passa um monte de reality show e documentários malucos sobre mundo erótico, etc. Ele acha que eu tenho relacionamento aberto.
Olha, você tá nervoso, tá tremendo aqui. Tá gaguejando.
Agora, quem viu o japonês de fralda tomando tapa na cara foi você, meu querido.
Mas eu era um adolescente. Né? Outros tempos.
E a Zagal é assim mesmo, é estilo senhor do engenho. Fala, baixa a cabeça e...
Claro, não, né, quase cara? Tem que ser assim. Eu não vou discutir isso com vocês. É assim, ponto final.
Daqui a pouco vão me esponja molhada na cozinha.
É isso mesmo, Jovem Nerd?
Eu sei qual é a estratégia da Zagal no relacionamento. A portuguesa estressa foda com alguma coisa... Aí o Azaghal faz exatamente o que ela quer, só de birra. Aí, quando ele faz, aí ela volta atrás e faz o que o Azaghal quer. É sempre assim. Foi aqui botar os action figures dele em cima da TV. Aí o português, não é aqui. Tem que botar em outro lugar. Aí ele, então vou guardar tudo no armário. Pronto, os action figures voltaram pra TV. Ela tá dizendo aqui que não foi assim. Mas foi assim.
Ela tá de ouvido lá. Tá de anteninha ligada lá.
Já lavou a louça?
Não, mas tem marido que dá
pra sentir, né? Ai, absurdo. Vocês não estavam vendo ele desmaiando aí. Pancada que ela vai dar na cabeça desse bicho.
Então, essas perguntas foram mandadas pelas ouvintes do Monacast e também pelo pessoal do Orkut, das comunidades que a gente participa de mães.
Pergunta do ouvinte:
por que diabos vocês nunca fazem o que a gente pede? Silêncio.
Cara, quem fez essas perguntas mesmo?
A gente nunca faz o que elas pedem. Acontece
pois,
isso?
Por exemplo.
Mas, não, é as coisas mais básicas que a gente pede pra vocês e vocês não fazem. Tipo, dá pra fechar a janela ali e uma hora depois tá a janela aberta. Eu não ouvi. Ainda fala assim, eu não ouvi.
Cara, isso é uma mania das mulheres de reclamar de tudo. Elas não têm o que reclamar, estão reclamando que o cara não fechou a janela. Caralho, cara. Tá com o pé inchado, o que aconteceu? Fecha a janela, caralho.
Eu acho que a mulher se preocupa com coisas inúteis, sabe?
Não, então eu vou dar um exemplo. Tu sai de casa e diz assim, ó, às 3 horas tem que dar comida pra filha. A filha tem 3 anos. Aí tu chega às 7 da noite, a menina tá varada de fome. Desce comida. Não, ela não pediu, porra. A menina tem 3 anos, então não vamos pedir.
É por isso que as crianças hoje em dia estão tudo obesas, porque a gente fica dando comida demais pra ela.
Você viu que a criança, no exemplo, foi uma mulher, uma menina, não foi um garoto.
Mas fazer o quê? É isso que eu tenho em casa.
Porque a gente só tem filha mulher.
Porque se fosse garoto, ele iria, ele escalaria a dispensa.
Olha, ele
escalaria um monte de Everest, que é a dispensa, e comeria lá biscoito, comeria
eu
tudo.
Eu tenho um tio, passava fome até a minha tia chegar pra fazer a comida pra ele, porque ele não podia fritar um ovo, porque ele era menino.
Ai, que folgado. E ela fazia. Se comigo é passar fome.
Não, coisa é essa. Você não pode mimar a criança, né, com comida, não. Deixa ela se virar, entendeu?
E também passa, não pode mimar os maridos sem namorados, viu, meninas ouvindo aí a gente? Nunca mime, não começa o namoro fazendo comidinha pra namorar, não, viu? Começa
eu concordo.
Vai pegar mau costume.
Filhazinha na boca, né?
E fora que um dia ele vai soltar a batatada, que a da minha mãe é melhor, né?
É.
Alguém cozinha aí na casa de vocês ou é tudo fabricado? Tudo marmita? As coisas de supermercado?
Não, fabricado agora. Fabricado. O Jovem Nerd agora tá inventando de cozinhar. Eu nunca vi, mas a descrição é a coisa mais escrota do mundo.
É porque eu gosto do Jamie Oliver. Eu vou fazer aqui o Jamie Oliver.
Acorda 8 horas pra anotar as receitas da Ana Maria Braga, né?
Não, olha só. O cara foi cortar cebola outro dia e tava usando um óculos de natação pra não chorar, cara.
Pô, cara. Eu corto cebola com um óculos de segurança do marido.
Que absurdo. É prático. Pra que eu vou ficar chorando à toa?
Cara, eu corto cebola e não choro.
Ah, tá bom, então.
A cebola que chora quando eu corto,
mano. Chuck Norris.
Agora, tem uma coisa pra falar pras nossas ouvintes. Eles não vão responder o que vocês perguntaram.
É, tá tudo saindo pela tangente, vocês estão notando, né?
Ué, cadê? Manda. Próxima pergunta.
Então vou perguntar pro Jurandir.
Pode perguntar.
Pergunta de várias ouvintes. Como vocês conseguem separar sexo de amor?
Olha só!
E isso em que estágio do relacionamento?
Ah, lá tem.
Ah, não sei, se vira aí.
No começo da relação, não existe amor. O que é isso? Essa palavra não faz parte do vocabulário do começo do relacionamento. Sexo, sim. Na verdade, o sexo está em todo relacionamento, né? O pessoal que gosta de inventar a palavra, não, agora eu vou fazer amor. Não, é sexo. A prática é a mesma, né? O sentimento é que pode ser outro, né? Assim, mas eu não sei, é complicado isso. Pra umas pessoas, nem existe um amor no relacionamento, existe paixão, né? Por isso que muito relacionamento acaba, porque a paixão acaba também, né? Não é o amor que sai.
São sempre as mesmas respostas.
Eu li no livro, né? Alta ajuda de relacionamento.
Homens são de Marte, mulheres são de Vênus.
Ah, gente, eu li esse livro.
E aí, Alexandre, como é que você separa o sexo do amor?
Cara, já falei, minha relação é default já, desde os 15 anos de idade.
Não, olha, vocês estão só fingindo pela tangente, é tudo santinho.
E o medo de apanhar?
Não, tá tudo santinho aqui. Como é que vocês conseguem amar uma mulher e ir pra cama com outra? É isso que a gente quer saber. Vamos ser diretas aqui, então, já que eles gostam que a gente seja direto.
Eu nunca fiz isso. Também não.
Olha. Tudo santo.
Então não tem como responder.
Mano, pergunte pro Maurício agora, Maurício.
É o seguinte, Saldanha. A gente perguntou aqui, a Mafalda perguntou pro Jurandir e ele saiu pela tangente, como os homens conseguem separar sexo de amor. Traduzindo, como vocês conseguem namorar ou estar casados com alguém, dizer que ama essa pessoa com quem vocês estão e ainda assim ir pra cama com outra? Silêncio!
Como a gente consegue? É que é tão natural pra gente que não é, não tenho muita dúvida nisso.
Esse cara é honesto, olha aí.
Aí um cara que não está num relacionamento, é diferente.
Não, é que assim, ó. Há que haver. É relativo, entendeu? Tipo assim, ó. Eu sei responder, Maurício, se uma mulher tá. Depois de uma noite de sexo, após o término do sexo, o homem sai fora ou a mulher sai fora, o que você sente? Isso eu sei responder agora. Como é que a gente consegue separar o sexo do amor? Isso é...
A pergunta é assim, como é que você pode estar num relacionamento amando uma pessoa e fazer sexo com outra, entendeu?
Mas por isso mesmo, tá? A resposta tá na pergunta, porque uma eu amo, a outra é só sexo.
Deus, eu não vi.
Relacionamento monogâmico não, né? Existe isso mesmo.
Não. Não, é que é engraçado, porque as mulheres não fazem isso pra uma cultura que existe de...
Não, elas fazem.
Elas fazem. Você tá
totalizado, elas fazem. Somos os únicos honestos aqui, sei lá, obrigado. Elas fazem também. E
como faz?
A gente pode perguntar também, é só a gente responde.
Não, você só responde.
Ah, mas tem uma pergunta aí que eles vão dizer que é porque a bunda é mais interessante que a gente. Então acho bom cortar essa.
Ah, essa eu quero responder.
Não, olha a pergunta. Até eu vou responder. Não, olha só. Por que não consegue notar o corte de cabelo ou a roupa nova, mas o tamanho da bunda da mulher dada? É óbvio. O tamanho da bunda
porque a gente olha pro mais importante, né?
Não é? Olha, uma vez eu vou te dizer. Eu reconheci uma pessoa pela bunda. Uma amiga de faculdade. Quer dizer, na verdade eu reconheci que não era ela.
Desgraçado.
Eu tava passando de ônibus, aí eu vi de costas, e olha só, eu acho que é a fulana que estudou comigo. Aí eu olhei a bunda e falei, não é. Aí quando eu vi a cara dela, não era mesmo.
Que emoção.
Não é possível.
É que depende do tamanho do cabelo, depende do tamanho da bunda, entendeu? De costas, a pessoa que tem uma mulher que tem uma bunda pequena e o cabelo comprido, enfim, é exato. O cabelo que vai chamar a atenção. Agora essa guria tem um cabelo curto e uma bunda, né, gigantesca.
Não,
agora...
A questão é, o cara repara no cabelo, mas ele não tá nem aí.
Dane-se!
Ele não quer saber se o cabelo tá ruivo, tá com franja, sem franja, picotado, com luzes, com sanquices, com a puta que pariu. Hey, who cares?
É, o que importa é a bunda, né?
Você, os homens, eles não olham nem com aquela cara assim de tem alguma coisa diferente.
Vou explicar rapidamente. O homem, mesmo que perceba que a mulher cortou o cabelo, tem que dar um tempo pra anotar. Porque quem repara direto, tu já sabe, né?
Tá devendo.
Tá balançando, né?
Tem homens levando isso. Gente, eu, em um mês eu era morena, fiquei ruiva, loira e voltei a ser morena. O meu marido não notou.
É por isso que as mulheres dizem que gostariam de namorar com os amigos gays dela, porque eles reparam tudo, né?
Aí é papo de mulher que não pega homem, cara.
Vocês gostam aí de reclamar, vocês gostam aí de reclamar.
E de sutileza também, viu, Raul? A gente gosta de homens sutis.
Não, mas não, filho, não, não me julgue, não me julgues por isso, não. Vamos lá, tudo de novo, então, tudo de novo. Eu reparo muito em cabelo. Mas é...
Versão 3 do Maurício Saldanha, vai lá.
Eu reparo muito no cabelo, só que eu... Ah, só um pouquinho. A questão é, filho...
Ele não consegue ser sutil, tá entendendo? Ele não consegue ser sutil.
Não, sério mesmo, eu tô numa festa e eu vou chegar e vou comentar sobre o teu corte de cabelo, filho. Tu vai me achar estranho. Mal. Vai me achar estranho.
Pega mal. Vai comentar sobre o corte de cabelo, né? Mas também
e muito menos chegar... E muito menos sobre a tua bunda. Eu não vou chegar nem dos dois modos. Mas é claro que eu... Deixa eu me apresentar de um outro modo.
Porque esse é o máximo, né? Oi, beleza? Como é que você tá? Bela bunda, hein? Hoje tá uma beleza. Esse vestido ficou ótimo.
Tá sem calcinha,
exatamente,
né?
Exatamente. Viu como a gente repara?
Tá sem calcinha.
O homem não repara nas coisas. A gente repara quando vocês estão sem calcinha, quando vocês estão sem sutiã. A gente repara.
Mas no cabelo, isso que assim, é porque tem mulher que muda o lado que ela pinteia o cabelo, aí quer que a gente repare nessa porra. Se fosse o cabelo da mulher do Homer Simpsons, que é pra cima e fosse pra baixo depois, aí é outra coisa. Mas assim, mudar de lado.
Elas querem que a gente chegue assim, ah, mas tu não tinha 3 redemoinhos? Agora são 4?
Então, tem uma pergunta aqui que fizeram, que é como conseguem não se alterar em uma discussão, que tem a ver com aquela outra que a gente já fez, que é discutindo a relação, que a Elba falou que o marido fica olhando pro infinito.
Eu acho que eles ficam lembrando do jogo de futebol, né?
Eu acho que os homens veem com aquele botãozinho escondido nas costas, aquele botãozinho off e on, desliga e liga.
Sou suspeito porque eu adoro uma discussão, adoro. Eu e o Juliandir gravamos um cast só sobre discussão, só sobre DR, mas vocês podem ouvir lá e saber, eu adoro, eu não posso dizer nada. Eu não olho pro infinito e não penso em futebol. Eu, quando discuto a relação, eu estou discutindo a relação. Ou o cabelo, ou a bunda.
Todos do programa, você é o único que não tá com relacionamento. Então, talvez seja essa facilidade, né?
Não. Não. Falei sobre casado mesmo, tá, Juliano? Agora vai dizer que eu tô na fossa, é isso? Eu sou o único dos homens que tá no limbo. Não. O que eu quero dizer é que eu acho que quando um cara casado, ele, de repente, pode realmente vir a... Eu, se fosse casado, numa discussão, 10 anos de casado, 4 filhos, eu poderia olhar pro infinito e pensar no meu time do coração. Não. Essas perguntas são dos internautas mesmo?
São. Não, sim, não... mulheres.
Mas sim, mulheres então todas as perguntas têm esse ponto, né, de fazer raiva. Né? Porque a mulher adora fazer raiva.
O que leva um homem de 42 anos ficar jogando joguinho de corrida no computador, filmar, gravar as melhores partes e chamar a mulher pra assistir? Isso seria uma pergunta pertinente, no meu caso. A risada amarela. Tudinho faz isso. Agora,
primeiro que eu acho que videogame não tem idade. Então qualquer idade que você tenha... Você pode jogar, você pode se divertir.
Não,
da
não forma. Nada com videogame.
Um se diverte fazendo racha, pega na rua, e outro se diverte jogando Need for Speed no computador.
Nada contra o videogame, nada contra o videogame. O negócio é, por que chamar a mulher pra assistir? Olha aqui, que batida legal que eu fiz.
É assim mesmo. Quando o cara não fala nada, reclama porque não quer saber. Se o cara quer compartilhar, toma, otário.
Vai não, mesmo. E o negócio bacana é o cabelo dela. O cabelo dela é bacana.
Não, meu cabelo tá uma desgraça. No meu cabelo eu dou razão pro meu marido. Nem prestar atenção nele.
Não, mas cara, olha só, tu acha estúpido o cara te chamar pra ver a batida de carro? Então,
eu acho que não... porque ele nunca leu um texto meu. Eu me senti no programa do Ratinho agora.
Gravamos uma rápida participação do Falcão Azul e do Johnny Kane, do podcast Decodificando. Olha, todo mundo queria participar aqui. Nossos ouvintes homens queriam participar dessa gravação.
E qual foi o critério? Qual foi o critério que vocês escolheram nós em vez deles?
Ah, acontece que muitos pediram para gravarmos com vocês. Pessoal do Rapadura e também o Alexandre Azaghal.
Os homens pediram, sim, nós, sim. Homens? Olha.
Todo mundo. Olha o medo, Maurício. Os homens também.
Então nós vamos tocar porque tem a ver com as próximas perguntas que faremos para os rapazes. E agora nós teremos uma participação especial do Johnny Ken, blogueiro. Opa. Famoso. Apresente-se, quem Johnny.
Me meu nome é Johnny Ken, sou blogueiro do Infopod e também podcaster do Decodificando, né? A gente fala de direito, tecnologia e outras coisas mais.
O endereço?
Opa, decodificando.com.br e infopod.com.br.
Escuta, Johnny, você gosta de Fórmula 1?
Adoro.
Pergunta pra você e pro Falcão. Estamos aqui também com o Falcão Azul. Por que os homens amam aquele barulho ensurdecedor dos carros de Fórmula 1? Aquele barulho horrível. O pessoal vai tudo lá ao vivo e coloca aquele tampão no ouvido pra escutar aquela coisa ensurdecedora, assim, e acham o máximo, assim, aqueles barulhos lá.
Paixão pela velocidade, né?
Não, mas o barulho é sensacional, assim. Uma coisa,
o barulho é sensacional.
O carro passa.
Criança parece... chorando, vocês se irritam, né?
Existem barulhos e barulhos, veja bem.
Eu já contei pra vocês que o meu marido foi assistir o Tocar. Que ingresso pra assistir. Daí ele filmou. Daí eu fiquei pensando, né? O que leva uma pessoa a sair de casa domingo, de madrugada, né? No sábado, subir uma serra pra chegar lá e ver 5 segundos, né? De carrinho. Juntando, deve que são quantas voltas? Dá o quê? Ele não viu uma hora de carrinho.
Assim. Eu acho legal assistir na TV, mas acho que no, ao vivo tem o barulho do motor,
sério,
que deve ser legal.
Johnny,
mas ficar 2 horas assistindo. Acho que não tem tanta graça.
Tu gosta de ver o Galvão Bueno, fala a verdade.
Eu adoro.
Fala a verdade.
Meu sonho é ir no estádio de futebol e eles filmarem uma placa, tipo, Galvão vai tomar naquele lugar. Mas é engraçado assistir o Galvão Bueno, porque ele fala umas besteiras muito absurdas, assim, então fica engraçado.
Não, o Galvão Bueno é uma piada.
Você lembra dessa corrida, Elba?
Qual?
Ayrton Senna, tricampeão mundial, sabe? Ele tava no Brasil, nunca tinha ganho no Brasil, assim, fazia anos e anos que nenhum piloto brasileiro ganhava aqui, e de repente, assim, ele abriu uma vantagem pro segundo, e de repente começou, quebrou todas as marchas dele, ele terminou com a primeira e a sexta marcha só.
Não, mas essa corrida eu achei legal que o pessoal invadiu o autódromo pra carregar o Senna, foi demais isso aí.
Eu lembro quando o Senna morreu. Qual a definição de herói que eles usam pra classificar o Senna, mas tudo bem. Daí eu liguei pra minha mãe, com voz de choro, eu disse, o que é, mãe?
O Senna morreu!
Daí eu achei que fosse o Senna, o seu Senna, que tem uma farmácia na minha cidade. Meu, mãe. Morreu, mas do que ele morreu?
Tu não viu? Morreu ontem na corrida. Na corrida, tá, mãe?
Daí que eu me bloqueei.
Só você, meu.
Você falou do Galvão Bueno e do Senna. Eu lembro da morte do Senna, que ele tinha morrido na hora, né?
Uhum.
Daí a cabeça dele simplesmente pendeu, assim, plum, né? Porque, pô, tá morto, né? A cabeça caiu. Aí o Galvão Bueno me solta. Opa, eu vi o Senna mexendo na cabeça. Acho que isso tá tudo bem.
Ai, meu Deus.
Não, e quando o Ronaldinho foi fazer xixi no meio do campo? Ele escreveu assim, ele declamou um poema sobre a tristeza do Ronaldinho, segurando a bola e blá blá blá, e o Ronaldinho dando mijão.
Engraçado que os caras assim, não, a Ferrari, o motor da Ferrari, ou motor não sei de qual outro carro, a diferença de motor.
Ah, mas agora eu vou falar uma coisa, eu nunca dei bola a carro. Eu sempre achei carro é carro, né? Tanto que minhas maiores aventuras ocorreram dentro de um Fusca azul calcinha. Uma vez eu vi uma Ferrari embrulhada pra presente, cara.
Você queria ser a namorada do cara.
Eu queria ser a pessoa que... Só pra dar uma voltinha. Aquela Ferrari passeando com laço azul e eu contando dinheirinho, até a ranhura do pneu é legal. É, qualquer coisa.
Eu fui uma vez na concorrência lá pra fazer o site da Ferrari aqui no Brasil. E aí eu fui na loja lá, tem um monte de carro. Sei lá, eu ia com aquela expectativa, né? Pô, puta carro, não sei o que. Você olha um carro que tem 1,10 m de altura, assim, né? Pra você entrar, acho que tem que ser meio macaco, assim, pra conseguir... entrar dentro, cabe duas pessoas apertado e é só o motor, né? Motor na frente. Sei lá, sabe? Que perdeu um pouquinho da áurea que tinha. Assim. Não, mas Fórmula 1, o barulho do carro é sensacional. Quem não, quem não foi ainda ver ao vivo vai ver, porque é uma coisa, uma experiência única.
Não precisa nem chegar perto do... Não precisa nem entrar no autódromo, você pode ficar do lado de fora que você ouve do mesmo jeito. É muito alto. Ó, mas já se fala em podcast de Fórmula 1, os dois podcasts nacional de Fórmula 1 são feitos por mulheres.
Sério?
É, a Bárbara Futuro tem o Café com Velocidade e tem a outra que eu esqueci o nome agora. Mas também tem um outro podcast sobre velocidade.
Não, tem mulher que gosta, né, de Fórmula 1.
Gosta. É, não é a maioria, né? A maioria é homem.
Mas... Gente,
a
minha filha gosta.
Influência do papai, a minha filha também.
A menorzinha, né?
É, a menorzinha. Passa o carro da fera. O carro vermelho! E... Aí passou o da Renault. O carro amarelo! E... Quando a carro passa, ela berra a cor, assim, fica feliz
da vida. Ó, domingo eu tava na casa da Amanda, eu falei, nossa, Amanda, acorda, vai ter que começar a primeira corrida no, à noite da Fórmula 1, assiste, que legal. Ela, pum, virou pra cama e continuou dormindo.
Ah, eu antes de virar pra cama, ainda te dava um tapa.
Mas ela acompanha, só que ela não, acho que não gosta, não é viciada, assim. Lembrei da outra podcast, é da Aline, é o Mundo de Aline, ela fala sobre Fórmula 1, lembra?
Ah, Mundo
de... Ah, mas ela parou, né?
É. Por falar em mulheres, uma outra pergunta aqui pra vocês. Qual é ou como é a mulher dos seus pesadelos?
Putz.
Como seria? Para...
Acho que de vez em quando, quando quer agradar muito, também acaba enjoando também, né?
Homem adora um desprezinho básico.
Táticas da Elba me dão medo.
Minhas táticas pouco funcionaram na minha vida. Ô Falcão, e aí? Qual é a mulher dos seus pesadelos?
Ah, sei lá, bigoduda. Bigoduda. Não, sabe aquelas portuguesas que deixa a barba por fazer, assim?
Ó, é, vou dizer uma coisa. Ainda bem que a Amanda parou com essa moda. Espero que ela esteja ouvindo agora. Ainda bem que ela parou com essa moda de querer depilar o sovaco, o meu sovaco. Falou, não, parou a moda. Nem sonhando.
Gente, mas com cera? Com cera?
É, sei lá como. Eu tive que até apelar pra minha mãe. Falei, mãe, convence ela que não pode. Ela, mas ela queria, queria.
Ô, Johnny, você teve que apelar pra tua mãe, você merecia, cara.
Não, eu tive que apelar, mãe, convence ela, porque ela, minha mãe, não, é verdade, Amanda, não é pra fazer isso, não sei o quê. Eu acordava de noite.
O saco do meu neném, pai.
Eu acordava de noite assim, ela assim com o cara de, ah, vou depilar você. Eu falei, ai, socorro. Mulheres assim, mandona, acho que dá medo também, viu? Sabe aquela mulher que fala tudo no imperativo?
Meio ditadora.
É, meio ditadora, acho que essa seria a mulher dos meus pesadelos.
Aquela ministra do Lula, é. A Dilma.
Puta, essa é uma forte convidada também, né?
Minha maior dúvida, que ninguém conseguiu ainda me dar uma resposta certa, é porque que homem coça tanto o saco. Já me falaram que é uma marca de masculinidade, já me falaram que é por causa da prega e do cabelo.
Todo homem coça o saco, alguns escondem. Sim. Bem.
Mas é um cafuné, assim, entendeu?
Mas é pra ver se tá lá? É porque vocês não vêem mulher coçando bomba.
É que de vez em quando você tá sentado assim, o menino lá tá numa posição que é desagradável. Não, você ajeita ele pra uma posição.
Aí eu acho, tudo pra arrumar o negócio, tudo bem. Porque tem cara que enfia a mão e fica coçando. Parece que vai arrancar o intestino pelo saco, né? Eu não consigo entender, gente. Porque desde criança não tem pelo.
É um carinho no seu amigo, entendeu? Não faz carinho no teu cachorro.
Você não pode fazer num cachorro, tem que fazer num saco. E por que que tem homem que coça o saco e cospe em seguida?
Isso é pra mostrar a masculinidade mexicana, né?
É o bibelô. Eu lembro muito do bibelô do Angeli, o bibelô, né?
Não lembro.
Acho que é.
Eu acho que é. Pra mim é perfeito, né? Dúvida, por que que o menino estica o pinto? Ó, por exemplo, eu já tive vários casos de alunos assim, que tinha um que ficava nervoso e ficava puxando o pinto, assim, parecia que queria arrebentar. E outros casos, tem menino que não consegue tirar a mão do pinto, mas eles puxam, dá medo, parece que eles vão machucar, sabe? Eles pegam assim com força e puxam. Por que essa necessidade de esticar?
Acho que eu nunca fiz isso.
Testar a flexibilidade?
Pra ficar maior depois?
Pra comparar com os outros no banheiro.
Isso também é mentira, hein? Já expliquei
no podcast. Homem não compara.
Olha, eu já ganhei uma teoria.
Lá vem.
Primeiro.
Outra teoria. Tempo,
é raro o caso da mulher que vai chegar pra um cara e falar assim, olha, teu pinto é menor que o pinto do fulano. Só se a mulher for muito sádica, ela vai fazer isso. Então, se nenhuma mulher fala pro outro o tamanho do pinto do outro, como é que a pessoa sabe que um é pintudo e o outro não é? Porque fica olhando pro outro enquanto faz xixi no banheiro.
Eles ficam quietos.
Não faz sentido, Mafalda?
Faz sentido.
Eu prefiro ir em boxe, então não fico olhando, não fico fazendo nada assim.
Desse tipo. Ah, eu também acho.
Só vou em boxe, cara, nem...
Rola tarado em banheiro?
Olha, esse é o tipo de coisa que a gente não quer nem ter dúvida.
Nem sofrer.
É, não quer nem pensar sobre o assunto, entendeu?
Pro Falcão.
Tá.
Por que tem homem que deixa tudo aberto, assim, vai deixando porta aberta, a gaveta aberta, o armário aberto, não adianta falar, fecha, né, tal, não esquece de fechar, fica tudo aberto. Qual será?
Posso assim? Posso dar uma resposta pra apanhar?
Pode. Eu já
pra
sei.
Mulher terem útero e fechar.
Não, é porque o homem é desligado.
Aham, uh-huh. Mesmo com os avisos.
Você falou isso agora, minhas gavetas estão todas abertas.
Vamos lá, vamos lá. Segunda parte, então. Paixões masculinas. Mais uma pergunta aqui pra pegar no pé de vocês. Por que os homens, mesmo depois de crescidos, ainda colecionam brinquedinhos?
Olha só. Não ai, são brinquedos. Não são brinquedos!
Ah, demais. O cara tem a máquina do tempo aí.
Um action figure é um colecionável. É diferente de brinquedo. É como ter uma estátua de um elefante. É como ter uma fontezinha com aquela aguinha que faz...
É, aquele lindo, né?
Só que a diferença é que o Jack Bauer tá estourando a porta pra dar o um tiro em alguém, entendeu?
É que tem 800 sapatos na coleção
também, não? Exatamente. Isso é muito relativo,
né? Não, a diferença é que vocês são os action figures. A gente coleciona os action figures.
Meu Deus!
Vocês compram os acessórios pra vocês que são as bonecas, entendeu?
Meu Deus!
Não, mas tá aí.
Tá mais uns 10 anos no limbo, viu, Paulo? Depois dessa, você vai arrumar namorada aqui na China.
Não.
Tá nas
palavras do Jurandir, vocês colecionam 800 sapatos, 500... Pra que 500 bolsas, cara? Só tem 58 semanas no ano, vocês têm 500 bolsas, cara.
É, mas então, tudo teoricamente tem uso, né? Sapato, bolsa, tem utilidade.
Tem uso, os brinquedinhos de vocês têm uso?
Claro que tem. Decorar a casa, o ambiente.
Olhar pra ele é a coisa mais linda desse mundo. Por exemplo, agora eu tô olhando pras 4 tartarugas ninja que eu troquei com o Maurício.
Isso aí é a diferença. A gente sabe diferenciar o que é um action figure. Ele no lugar dele lá, mobiliando, né, decorando a mobília. E nós, por fora, observando. E vocês não sabem diferenciar isso. Vocês são as bonecas, são os action figures, são os acessórios. Vocês que ficam confusas nesse meio disso tudo. E daí eles descarregam.
Vocês são os acessórios.
Esse cara tá louco, cara.
O cara
cheirou rapadura, malandro.
Veja bem. Não, e tu, ó, o outro me fudendo ainda. Não, veja bem. Não é isso, cara. O que eu tô falando é que vocês se confundem. Vocês não falei que vocês são os acessórios. Vocês se confundem.
Não.
E o que é? Não, olha aí. Eu falei, tem tudo pra ser o mais curto podcast.
Rapidão, o brinquedo action figure, qualquer coisa assim, ele evoca um sentimento, por exemplo, tem um DeLorean aqui do De Volta ao Futuro, toda hora que eu olho De Volta ao Futuro, o DeLorean, a miniatura, eu penso no De Volta ao Futuro, eu penso em voltar para 1985, eu penso Dr. Brown, toda a alegria que eu tive vendo 1 milhão de vezes a trilogia De Volta ao Futuro, é isso?
Pensa em dar uma passadinha no futuro e ver como é que vai estar, né? A tua mulher...
Evoca uma emoção, uma nostalgia, qualquer coisa
assim. Eu olho pro meu e eu penso em limpar o mundo, né?
Então, a próxima pergunta é pro Mal. Queria entender a paixão pelos carros. Por que homem adora carro?
Porque homem sabe dirigir.
Coloque aplausos, por favor.
Eu não consigo, eu tô tentando fazer o sexo tântrico, mas eu não consigo.
A resposta desmantelou a pergunta.
Não, mas teve uma menina no Orkut sobre essa pergunta, que ela tava indignada, porque ela queria entender a paixão pelos carros, porque a paixão pelo futebol ela entende e compartilha. Domingo ela brigou com o marido porque ele queria comprar um diplomata.
Cara, parabéns pra esse cara.
E sabe por que a mulher faz o seguinte, a mulher compartilha com o homem a paixão pelo futebol, porque tudo bem, ela vai lá, põe a camisa do time, vai lá gritar no estádio junto. Agora, com o carro, o homem não vai passar o guião pra ela, entendeu? Não vai dizer, amor, hoje tu que dirige, eu vou ficar no passageiro.
Putz, mas vocês são machistas,
a não ser que esteja embriagado.
Meu Deus, que machismo.
Mesmo assim,
não, não é machismo, mas é uma puta coincidência.
Meu marido entrega a chave no avião.
Mas é uma puta, não. Eu não acho que é machismo, mas é muita coincidência. A cada 10 bateragens, 9 é com mulher.
As nossas ouvintes vão adorar escutar isso.
É uma coincidência, eu não acho que é machismo, mas é uma coincidência.
Não, mulher não sabe estacionar carro.
Não, isso é muito... Essa lenda
mulher
urbana,
pra fazer
mais
agora no trânsito. Não, é lenda urbana porque assim, eu vou deixar pra você estacionar carro. Mas
o problema é que o homem bate carro entra todo dia, aí ninguém fala. Quando a mulher bate, o pessoal aumenta. O grande problema...
Mas sabe por que, que o homem bate carro todo dia? Não. É porque tem que desviar da mulher que tá passando batom e não tá nem aí pro trânsito, mano. Aí se estoura num poste. Ah, o homem não dirige porra nenhuma aí, tá vendo?
Agora pode ser machismo meu, pode ser machismo meu. Mas se eu tiver com a minha namorada, quem dirige sou eu. Ponto final.
Não, eu prefiro também. Coisa, mas já dirigi e não... Não.
Tô besta de ouvir isso daí.
Não, porque o Mal Saldanha disse aí que não passa a chave do avião pra mulher dirigir.
Não, eu falei isso? Não falei isso.
Falou.
Não, não coloca a palavra na minha boca. Não. O que eu falei foi que mulher compartilha da paixão do futebol, porque sem nenhum problema o homem vai no estádio com a mulher, enfim. Agora,
o carro dirigir... não pode, porque o cara não vai entregar a chave
do avião. Ah, eu vou te mentir. Não, eu adoro. O cara tem tesão por mulher dirigindo. Tesão.
Ele muda.
Não. Mulher bonita. Não, eu não falei que muda. Não há por que ter nós aqui se nós falar só de nós. Nós estamos, de alguma maneira, representando a massa masculina, entendeu? Então eu não vou falar só de mim, eu falo do que eu vejo dos homens também. Agora, eu te digo que eu tenho tesão por mulher bonita dirigindo.
E mulher feia? Quer dizer, aquela que fica segurando.
Peraí. Talvez não seja pra mulher dirigindo. Eu acho que é pra mulher dentro de um carro. Eu acho que não é. Pensando bem, não é mulher dirigindo que eu tenho tesão, não.
Meu Deus. Bem. Próxima.
Não, sério, uma coisa que eu acho que tem muito a ver com a pergunta dos colecionáveis, eu acho que nós homens, a gente encarna muito a coisa, sabe? Eu dirigindo, ou seja, uma coisa agora pessoal, eu quando tô dirigindo, eu acho que eu tô num DeLorean, já que nós citamos aqui o DeLorean, eu acho que eu estou num DeLorean, então a gente encarna esses personagens, sei lá. E vocês quando compram batons ou sapatos, vocês não encarnam nenhuma uma persona lá do Sex and the City, ou muito menos a Dona Chica da novela das oito. Vocês faltam encarnar, sentir mais as coisas. Vocês fazem as coisas querendo que os outros...
Mal, você chorou
aí. Peraí. Cheirei. Não, na verdade não cheirei. Na verdade eu chorei. É por isso que eu tô assim. Tô dizendo, vocês querem homem que pensa e que não pensa. Se nós falamos só palavras, frases curtas e pontuamos, vocês reclamam. E agora quando a gente tá dialogando, eu estou nada mais, nada menos que aqui fazendo uma discussão e não estou olhando ao infinito, vocês reclamam, porra.
Fazer o quê? Ai, meu Deus,
é o nosso
papel.
A prova é essa, vocês reclamam dos nossos colecionáveis porque vocês querem nos colecionar, vocês acham que nós somos brinquedos, é isso?
Jurativo pra que você tem pra ele.
Eu aposto 10 pratos no chão que ele chora até o final, hein?
Já chorei, já falei, capaz de eu cheirar, né? Já chorei.
Por que que o homem assiste jogo de futebol até quando não é do time dele?
Porque isso é verdade. Isso chama-se você ser desportista. Você gosta do esporte.
O desocupado. Desocupado.
Quando você gosta de alguma coisa... Porque
novela a mulher pode, na sequência. Futebol não, né?
Porque a mulher assiste na sequência. Novela das 6, novela das 7, novela das 8, minissérie e o Jô Soares. Na sequência. Porque ela gosta. É desocupado também.
Eles estão jogando pra gente que nem a gente jogou pra eles na gravação. Não. Tudo que você queria saber sobre as mulheres.
Malhação. Não, vale a pena ver de novo. Malhação, novela das 6, novela das 7, novela das 8.
Ah, mulher desocupada, né? Porque ela tem que fazer. Eu não fico, eu nem ligo televisão.
Gosto de futebol, então. Também. Eu também não.
É absurdo.
É, o Falcão comentou aqui que esta pergunta sobre futebol pros nerds não ia ter sentido nenhum.
Mas passa campeonato da segunda divisão de futebol. Pirapoquinha do Sul contra Saltinho do Canivete. A gente é obrigado.
Então ele está assistindo.
Eu não gosto de futebol, mas eu tenho uma teoria sobre o esporte em geral. O esporte é o imprevisível, entendeu? Qualquer coisa pode acontecer, qualquer time pode ganhar, qualquer cara pode estourar a perna ou bater o carro. O cara quer ver algo imprevisível. O filme é legal. A gente adora.
É desgraça, né?
Mas Fórmula 1 é muito mais legal que futebol, não é essa paixão. Não,
são esportes diferentes e sensacionais em suas categorias.
O esporte é imprevisibilidade. Pode acontecer qualquer porra, não tem roteiro. É que nem uma porra de um reality show. E aí o cara torce. Eu não.
Novela
não...
também. A Dona
Mas novela agora, não, é sempre igual.
A novela é sempre previsível. Não tem isso, não. Porque
até os atores são os mesmos.
O cara mais chato pra ver futebol no mundo, do lado, é o meu pai. Cara, ele narra o jogo, ele briga com o técnico.
técnico, ele xinga de jogador e nunca ele assiste o jogo do time dele.
Eu sou do mesmo jeito.
Mas é muito chato.
Isso é um sentimento que remonta à infância. Lembra quando você era criança e você viu o desenho, ou viu lá a história sem fim e o cavalo do Atreito afundando? Você, não! Não afunde, não fique triste.
Eu não pra ver se até o final.
Você tá entendendo? Aí a criança se emociona vendo aquele negócio. É que nem o futebol com algumas pessoas.
Demais, é aquele sentimento é paixão, de poder. Né?
Exato.
E a mesa redonda?
Ai, não, vai tomar no cu, né? Não tem limite, né?
É a melhor coisa que tem pós-jogo, é você discutir aquilo que você... É como um filme, você vê um filme, você discute.
Aí é demais. Aí o cara fala assim, o Ruizinho Carioca está jogando muito melhor do que ano passado. Mas esse papinho é... não muda. Isso é tipo a novela do cara que gosta de futebol. É o mesmo papo.
Mas é demais, é a repetição. Da mesma forma que você joga RPG e a mesma coisa toda semana, a mesma coisa com futebol, entendeu?
Pergunta agora para o Azaghal. Vocês fizeram um Nerdcast sobre porrada.
Ah, excelente.
Porque homem adora dar porrada nos outros, ver os caras em show de heavy metal, ficam um dando porrada no outro, depois sai todo mundo abraçado, ou adoram ver luta, os caras suados se agarrando.
Só um pouquinho, mas como vocês são tendenciosos, é a segunda pergunta que vocês são tendenciosos. A onda do futebol é porque...
Romão, deixa o Azaghal responder, depois você comenta.
É muito simples, cara, é porque só assim nós nos sentimos vivos.
Ai, que susto. Você é só assim, nós sentimos homens.
É só assim pra gente voltar pra época das cavernas, né?
É o júbilo da batalha.
Não, pode falar agora. Não,
cara, vocês são tendenciosos demais. O futebol, por que a gente assiste de futebol com 11 homens, 10 homens correndo atrás de uma bola? Por que que assistem ao boxe, homens se pegando suado? Cara, vocês têm que entender que nós gostamos também de mulher com mulher, e nós adoramos essa...
Mal sentido,
é por isso, né? É por isso que nós homens, então, ou alguns de vocês que se relacionam aí, que ficam olhando pro infinito, que vocês não entendem essa coisa do toque.
Ô Maurício, se tu falar mais uma vez infinito, eu vou te falar uma merda.
Mas o cara, mas é tu que colocou pra fora isso.
Mas eu preciso ficar falando isso o tempo todo.
Mas corta.
A infinito e além.
Mas não é um debate, não, porque vocês não respondem. A gente não tá debatendo,
então,
não é um debate
então, tá.
Político.
Ah, é só ponte, é só responder e ponte, é só. Pô, mas você...
É só então, perguntar, tá. Vocês respondem, só isso.
Então, Maurício, tá, responde.
Mas acaba tendo um sentido eleições isso aqui. Continuamos apostando no homem ou não? Acaba tendo, então é um debate. Isso.
Meu Deus. Maurício, tu parece mulher.
E tu não é tendenciosa, né, mulher? E tu não é, né?
Tu dá bom dia por quê? Mas houve um sentido nessa tua pergunta.
Isso é coisa de mulher?
É. Então não é. O que quer dizer com esse seu bom dia?
Bom dia. Então vocês não estão em minoria, né? Vamos lá, continuamos.
É demais. Maurício, você gosta de... Da porrada.
Eu acho que é engraçado. Então, é de novo tendencioso. Elas dão tapa e nós porrada.
Ah!
É a mesma coisa. É só porque a gente fecha a mão. Vocês abrem. É a mesma coisa.
Ai, gente, eu não consigo fazer me jogar da janela.
Ah, mas peraí, deixa eu falar uma coisa aqui. Teve um cara, um nerd supremo, assim, um geek da computação gráfica. O cara veio aqui pro Brasil e levaram o cara pra assistir jogo de futebol no estádio. E aí, depois que ele assistiu, ele vendo o pessoal, os torcedores, xingando, querendo um matar o outro, ele lembrou da época romana lá, dos gladiadores, né? Então ele bolou uma teoria que o homem gosta de dar porrada, assim, porque ele tem necessidade de matar o inimigo. E como hoje em dia... isso não é possível, né? Senão você vai preso, né? Sair matando o outro, né? Então tem o futebol, tem as lutas, por aí vai.
Tem o casamento.
Ei, não, mas assim, essas perguntas, não, sério, essas perguntas foram mandadas pelas mulheres que ouvem a gente, pessoal aí, mas eu não concordo com muitas delas, essa da porrada, por exemplo, sério, pra mim esse negócio de homem na balada, procurando gente pra dar soco, pra mim é coisa de pessoa que não tem, sei lá, não tem necessidade de afirmação, né? Eu acho que tem umas perguntas assim que generalizam, assim como mas tem homens que generalizam tem. As mulheres, falam...
Ah, só, mas, o seu marido não, assiste, sei, seu marido mas, gosta de Rambo?
Mas eu gosto, mas
não, isso é violência, de qualquer forma.
Chuck Norris.
Não,
Não, eu tô dizendo assim, porque aqui também tem umas coisas, porque o Mal tá reclamando no livro das perguntas aqui, mas sabe que tem umas coisas que são.
Não. Vocês gostam, né? Vocês gostam. Eu não reclamei das perguntas, eu reclamei da interpretação das perguntas que vocês estão fazendo. Caramba. São tendenciosas. Não falei das perguntas. Vocês querem que eu morra nesses comentários, né?
Vamos ejetar o Maurício Saldanha aqui, apertar o botão de ejetar.
Porrada, vocês gostam, porrada.
Ele tá atacado hoje.
Ejeta, mas vai, eu falei, cara.
Eu tô me sentindo um homem no meio de uma DR.
Mas sabe qual é o problema? Não é gostar de brigar e tudo. Eu tenho certeza que muitos aqui já brigaram alguma vez na vida. E às vezes, quando nós somos mais jovens, a gente gosta de dar porrada. Meu irmão, por exemplo, quando tinha 17 anos.
Meu irmão é você, né? Pode falar.
Meu irmão, quando tinha 17 anos, ele gostava de ir pra aqueles calçadões da praia só pra brigar com gangue, cara. Eu chegava todo arrebentado em casa com roupa rasgada, briguei com 10 caras.
Destruído.
Então tem gente. É síndrome do clube da luta. Tem gente que gosta da porrada. Tem gente que se sente satisfeito, assim.
Se sente macho.
Não, tem gente que gosta de liberar suas vontades de todas as formas. Uma delas é brigando.
Se sente homem, assim.
Engraçado, Fíbia, é que tu me vendo como mulher conseguiu botar tu no lugar de um homem em vez de uma amiga. Vocês querem então ser entendidas como iguais? E sempre que ela colocar a diferença no meio.
Eu tô olhando pro infinito, gente.
Terceira parte, mulheres. Vamos falar de mulheres.
Nós tá falando do quê? Nós tá falando do quê?
Porrada.
De futebol.
Brinquedinhos. Futebol. Carros. E agora vamos falar de mulheres.
Começa perguntando para o jovem nerd, para o homem, o que atrai primeiro em uma mulher? O que quando vocês olham? Se falar bunda, morre.
O que, cara? Não, aí isso
é inteligente
de cada homem, cara.
Diga o seu, a orelha.
Não, a gente tá perguntando o que atrai na mulher. Quando você viu a senhora jovem nerd, pronto, o que foi que você, atraiu primeiro?
Tô falando, isso é ancient history, cara. Isso é coisa de adolescente, porque me atraiu na senhora jovem nerd na adolescência é diferente do que, né, eu curto nela hoje, entendeu? Nossa. Adolescente, cara, só quer saber de ficar, essas coisas, né? Hoje temos uma relação, né, uma coisa completa. Completa. Mas eu vou te dizer.
Bota completa nisso, cara.
Você sabe o que que...
Não. É, os programinhas que eles fazem completa tudo, mano.
Tá bom. Não vou falar nada, mas... O que é atraente na mulher é o seguinte: sutileza.
Entenda isso, cara. Que tu vê uma mulher passando com um bundão e tu vai reparar na sutileza.
Não, cara, mas olha só, esse sutileza, cara, você pode colocar ele em diversos escopos. Pode ser na maneira de se vestir, na maneira de olhar, na maneira de falar, na maneira de pensar, é tudo, cara. Olha só o que é uma mulher sutil. Uma mulher sutil é exatamente o contrário de uma mulher vulgar, estão entendendo?
Sim.
É isso também.
Então, a namorada do cantor dela não é uma mulher sutil.
A Viviane Araújo, né?
Não, a outra.
Não,
a nova.
Ele já trocou a nova.
O bolo de aniversário dela era uma guria deitada de costas com a bunda assim pra cima.
Mas sutileza?
Ou seja, pro Jurandir é a bunda mesmo.
Não.
Ô, Jurandir, a tua namorada aí, o que foi? O que mais te encantou nela?
O jeito que ela deu uma cantada em mim.
Ela te cantou?
Foi.
Ela foi sutil? Ela foi sutil. Eu acho assim, ó, essa pergunta vale pra mim também ou não?
Vale.
Porque eu sou mulher, né? Eu sou mulher, segundo a Phoebe, né? Eu sou mulher, então não vale pra mim.
Vai, Maurício,
vai, Maurício.
E como uma boa mulher, eu sou rancorosa, viu? Tô dando uns dedos agora. Olha só, eu acho que não tem como definir isso. Acho que o que é interessante a mim é o ser, entendeu? É como, não é a sutileza, né? O corpo, não é o olhar, não é? É um conjunto, e dependendo de como esse ser se apresenta com este conjunto, entendeu? É esse conjunto, né? Esse conjunto desse ser se colocando. Não posso definir assim, eu gosto dos pés, eu gosto das mãos, eu gosto do cabelo, eu gosto da bunda. Eu gosto isso desse conjunto todo, de como esse conjunto se apresenta.
Azaghal, o Jovem Nerd diz a sutileza. O Maurício disse o ser.
Não, caralho.
E o Jurandir disse que foi a cantar.
Não, eu não disse nada. Você
disse.
O Jurandir é aquele que fica no bar esperando ser cantado, é esse, Jurandir?
A minha opinião é completamente diferente. É o que eu vejo primeiro numa mulher.
É,
desculpem, mulher, eu sei que vocês já são casadas e já escutaram de muita coisa, mas a primeira coisa que eu olho é a boca da mulher, porque eu imagino o que aquela boca poderia fazer.
Isso que eu gosto da delicadeza.
É por isso que eu gosto da delicadeza.
É nada sutil.
É.
Meu Deus.
É por isso que nos quer, tu tá sempre com uma balinha comendo, Jurandir. Aguenta essa boca, Jurandir. Que isso?
Nadilina de Olinda. É,
estarei pra fazer oral.
Homem demora pra crescer mesmo, né? Jurandir tá na fase oral aí.
O Rodrigo Santoro, ele declarou que presta atenção em celulite. Então eu queria saber do Maurício se o homem realmente liga pra celulite. Ou se a gente pode colocar o Rodrigo Santoro numa prateleira reservada no mercado.
Não, repare. Isso eu repare.
Mas repara bem... do tipo, eu não vou pegar porque tem celulite?
Não, ai, que nojo!
É critério também.
Pensa, eu lembro, sabe do quê? De Fórmula 1, imaginando os carros entre aquelas estrias correndo assim.
Não, estria não é celulite. Celulite
é estria, não é celulite.
Ok. Olha, viu que legal? Viu que legal? Há uma esperança. Há uma esperança. Esse chute no meu saco aí, mora a esperança de vocês. Nós nem sabíamos o que é estria, que é celulite. Né? A pergunta foi celulite. As duas, ai que nojo as duas.
Dizem que a mulher, depois que casa, ela deixa de se preocupar com a celulite, é verdade?
Não, as minhas estão sempre aqui, eu sempre vejo, sempre converso, eu me preocupo bastante.
Bate um papo, faz uma massagem.
Mas olha só.
Elas são bem instaladas.
Não, gente, sempre... Guria, sem vitimação, porque não é. Homem também tem celulite.
Gente, sabe o que me irrita, Maurício? Mulher tem que ficar sarada pra ir pra praia gostosinha. Daí vai.
Mas nós também, temos.
Olha só, cara, homem não tem celulite, não. Ela tá com celulite e tá mal pra caralho, cara.
Eu pensei, mas eu não comentei nada.
Viu como a gente tem também? Viu como a gente tem? Tá mal pra caralho, é ótimo. A gente tem celulite, sim. Quem tá mal pra caralho, tô dizendo.
Você tem celulite, mal?
Não, essa é a prova de que a gente também pensa nisso, que a gente tem que... Olha o que foi citado aí, ó. Tu tá mal pra caralho sem celulite, ou seja, né? Eu acho que essa busca ao corpo, isso existe tanto no homem quanto na mulher. Não é só a mulher que tem que ser sarada. Vocês, mulheres, adoram se vitimizar. Olha só, aí na noite desse bar, que tesão aquele homem, hein? Que tesão aquele homem. Vocês falam isso toda hora, cara.
Eu?
Não falam isso? Ah, vocês gostam de um homem bem gordo, com celulite?
Não.
Bem mal na história.
Era isso. Tem caras que botam aquela sunga medonha, com aquela barriga jogada em cima da sunga. Não é nem barriguinha, é uma barriga jogada. O pinto pra frente, pra fazer de conta que tem pinto grande. Fico desfilando no calçadão aqui de tênis e sunga. E a gente tá malhadinha, saradinha. Ah, gente, eu fico puta com esse tipo.
Mas tu não olha pra esse cara, né? Olha só, o teu problema é que esse cara quer olhar pras gostosas, mas tu não precisa olhar pra esse cara barrigudo, sem pinto.
Mas sabe aquele negócio, sabe? Quer olhar, mas tu olha, porque tu tem que xingar o maldito.
Ah, tá. Isso que te incomoda. Tá certo.
Mas eu posso fazer uma pergunta? A Zagal, tu tem celulite?
Celulite não, porra.
Biologicamente,
é quase biologicamente impossível um homem ter celulite, cara.
Mas você fala, disse que tem.
Não, eu não falei que eu tenho. Falei que não, homem... Não, tá. Olha só como vocês gostam. Não, é uma complicação. Que sacanagem. Nós vamos fazer um cast, Jurandir. Rapadura cast. Nós vamos convidar vocês pro Rapadura cast. Só um pouquinho, não. Agora, então, eu sou um leigo mesmo. Homem não tem celulite, é isso? Um homem... Não, falando de 300...
É muito difícil, acho que você pode fazer uma pesquisa.
Não tem. Não precisa de pesquisa.
Não tem? Não precisa de pesquisa.
Você que sabe, você pode fazer, ué.
Não tem ovário também, homem. Não tem.
Não fode, bicho.
Ovos são diferentes de ovários, você sabe, né?
Tá na fase do colégio, essa.
Mas qual a diferença das duas? Eu, você que é especialista de gay, no conceito da palavra, de estrias pra celulite?
Celulite é um buraquinho e estria é um risquinho.
Na definição certa é celulite que parece uma laranja. E a estria é um mapa da Amazônia.
Exato! E celulite é o que dá a bunda, a cara de superfície lunar.
Em alguns casos, resolve com massa corrida.
Cara do Lúcio Mauro, né?
É, cara de areia mijada, mas um buraco maior.
Botei no Google, homem tem celulite, e apareceu mulher tem celulite, homem tem barriga.
Por isso que o Azaghal disse, mal. O homem só tem celulite se tiver muito mal.
Pô, não teve um homem que engravidou esses dias? Não foi notícia o homem que engravidou?
É uma mulher que virou homem, aí este homem vai ter celulite.
Pô, tudo pode acontecer.
Faz nega.
E não tem celulite, e não tem ovários. Obrigado por me dizer.
Mas alguns têm seios, né?
Vários, por sinal, né?
Caralho, é.
Nesse programa, por sinal.
Eu não posso ter dúvida, caralho. E eu não posso ter uma dúvida. Meu vizinho tem um par de tetas e eu não posso ter dúvida.
Aê, garotada, vamos para a próxima pergunta, então. Pergunta para o Azaghal. Sendo sincero, sem zoar.
Eu não.
O que um homem acha de uma mulher que posa na Playboy? Você casaria com uma mulher que posou na Playboy?
Não. Não, porque a mulher não é aquilo que aparece na Playboy, você sabe, né, Jovem Nerd?
Ah,
você
tá falando do Photoshop?
Exato, né, cara?
E se a portuguesa fosse convidada pra posar na Playboy e ela topasse?
Nem nem fudeu.
5 milhões, Azaghal. 5 milhões.
Não, eu já tenho 5 milhões, cara. Não precisa. Eu sou rico
milharal, olha aí. Milharal cheio.
Cara, eu acho ótima mulher que posa pra Playboy, mas, né?
Não a minha.
E vocês, rapazes?
É, o que eu vejo, só eu vejo.
Por falar nisso, a Claudia Johanna vai posar novamente.
Olha mas aí, disse, perigo.
Vai ter que ir lá dessa vez.
Dessa vez vai ser skinhead, né, cara?
Acabar de vez com a fama.
Casaria não, mas pegaria fácil.
E por que não casaria?
Porque eu não gosto de pessoas que já foram desnudas pra muitas outras. Na verdade, eu não gosto da mulher que já alimentou muito a secura de muitos meninos, entendeu? Já ficou no olho.
Nossa senhora.
A sorte é que o nosso ambiente não tem muita, né? Pessoas que possam ir na Playboy, então a gente não precisa se preocupar. Imagina, Juliana, se tu só vivesse no meio de celebridades, realmente, né? E a cada 5, 3 posaram na Playboy, tu acha que tu teria que rever teus conceitos. Eu não teria problema nenhum em casar com mulher que eu vou na Playboy. Nenhum.
Muito bem.
Silêncio. 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 Posou na sex, posou na Playboy.
Posar na Playboy é coisa comportada. Na sex é pornografia.
Ele e ela. Ele e ela, então.
Ele e ela.
Aqueles folhetinhos, né? Aquelas fotonovela 1,99 teria problema.
Gente, agora, meu primo tinha disso aí no guarda-roupa dele, uma vez eu achei.
Deixa eu inverter a pergunta. Vocês casariam com um Vampeta, por exemplo?
De jeito nenhum.
Ai, não, Jesus, não.
Ele posou pelado, com
não,
certeza.
Mas não pelo fato. É, não pelo fato.
O último motivo seria que ele pulou pelado. O último.
Com certeza. Até porque a fama é que por esse motivo, né, seria, contaria um ponto a favor. Não. Esquece.
Mas ótima inversão aí, Jurandir. Vocês achariam o que de um homem? Nós aqui, um de nós aqui posa na G Magazine. É que G Magazine...
Bom, em geral, um homem que posa na G Magazine é gay. Ou simpatizante.
É gay, viu? É gay. E mulher que posa na pelada é vagabunda?
Não. Então, daí a pergunta pra saber o que os homens acham.
Assim como nem todo cara da G é gay.
Exato. Não acho que é vagabunda, não acho nada. Acho que tá atrás de dinheiro, atrás de exposição.
Jurandir, o que faz uma mulher ser feia pros homens?
Desculpem quem eu vou ofender, mas detesto. A pessoa que não se cura, eu tô até nervoso pra falar.
Eu sei que vai voltar pra mim.
Mulher que não se depila, braço cabeludo, sovaco cabeludo é a coisa mais horrível desse mundo, é pra vomitar.
Umbigo cabeludo.
Eu não entendo porque que as mulheres deixam o braço cabeludo, lourinho. Pra que isso?
A lourinha tudo bem. Agora é preto,
não, cabelo preto. Lourinho, caramba.
Vamos mulher. Todo mundo, então, pra maternidade. Não, só um pouquinho.
Ô, Maurício, a pergunta foi pra mim, mano.
Ô, Jurandir, as pessoas têm pelo, Jurandir.
Sim, mas aí...
O pelo serve de... Tem propósito no nosso corpo, o pelo.
Eu já fiquei com a menina que tinha um tracinho daquele que lembrava um bigodezinho, cara. Isso é a coisa mais horrível. Pelo amor de Deus. Raspa em tudo.
Parece aqueles rapazinhos.
Não, e é o que me incomoda também. É pelo, o buço cabeludo, é pelo na teta, é pelo no umbigo.
Puta merda, cara. Pelo na teta, no umbigo, sabe o quê? Pegando a longa.
É, eu ando meio pelo elo perdido. Não, mas tem uns tchaka por aí. É que de repente a mulher, depois que chega uma certa idade, ela se cuida mais.
Não, se cuida menos.
Depende.
Mulher que com a idade você tem que fazer sexo com a serra elétrica na mão, né?
Olha, eu quero só dizer uma coisa. Nós homens vemos muito mais mulher pelada que vocês mulheres, mesmo que entre amigas, e vão ao banheiro tantos com as outras, mas a gente vê muito mais mulher pelada que vocês.
É que a gente não fica olhando a pomba uma da outra.
Mas antes o pelo fosse na pomba, o pelo não era a pomba.
Ele não entendeu.
Ah, tá, o que foi?
Porque vocês, quando vão ao banheiro, dão uma olhadinha pro lado. A gente não, até porque o nosso é divididinho com o bioma.
Vocês é que estão dizendo isso, eu não fico olhando pra nada.
É, que papo é esse? A gente fica olhando pro lado pra ver se o cara não tá olhando pro nosso.
Oi, o Mal disse que olha pro lado pra ter certeza que o cara não tá olhando pro dele.
Essa é a vantagem de ter uma barriguinha, porque ninguém consegue olhar, nem a gente, nem os outros. Depende também da sua barriga também, né? Pelo amor de Deus. Tem gente que tem barriga de 40 centímetros, por exemplo. Aí nem o Kid Bengala consegue esconder.
Essas perguntas só mostram que como as pessoas são armadas, o sexo, seja o sexo masculino e o feminino, como a gente já vem armado achando que existe essa diferença mesmo, que o homem não incomoda, que o homem se incomoda, que o homem não repara, que o homem não dá atenção. E não é a verdade. Acho que não é por aí, entendeu?
Maurício, o que é uma mulher feia pra você?
É o contrário da beleza que a gente falou aqui. Que a gente
eu quero.
Sentido, que não é vulgar.
Seja pontual, Maurício. Não enrole.
Eu falei pra ti também. Que a mulher feia fisicamente? Fisicamente é o pelo. É o pelo me incomoda muito. Esse pelo me incomoda. Pelo no umbigo e pelo na teta me incomoda.
Ah, cara, sei lá, não sei mais nada.
Porra, cara.
Depois dessas, né?
Morre.
Amanhã vai ter alto índice de mulheres depilando a teta.
Meu Deus!
Maurício, mas eu vou dizer uma coisa pra ti. A minha mãe é depiladora, né? Eu já vi cada coisa esquisita.
Então, sabe o que eu tô falando?
Eu concordo contigo.
Viu? Peraí. Sua mãe é depiladora e você viu?
Eu tava na sala com ela junto, a mulherada não tem vergonha de mim, porque eu era menina, era pequena.
Caraca, vem filhinha, vamos trabalhar. Toma aí, cara.
E olha o que é bacana, que ela tá dizendo que ela era pequenininha, ou seja, traumatizou então o que tu viu, hein?
Ainda bem, imagina, meu pai era urologista e me levava pra trabalhar.
Não, ela deixava na minha casa.
Coloca teu dedinho aqui enquanto eu pego os papéis.
E o do Jurandir era proctologista, por isso que hoje ele tá na fase oral. Por isso que hoje ele só quer a fase oral. Não foi boa.
O Azaghal também vai falar alguma coisa sobre isso ou também morreu aí que nem o Jovem Nerd?
Mulher feia. Não, a mulher feia. Tem que ter uma coisa que você... Porra, que nojento.
Dentes são essenciais.
Tem que ter dente.
Pra homem também. Não, sério. Dente todo torto, amarelado, assim, aquele negócio assim.
A gengiva preta. É o Cloverfield. Dente, assim, a gengiva preta pelo umbigo. É o Cloverfield.
Aproveitando que vocês estão falando aí de mulheres que ficam feias, o que vocês acham dessas meninas que ficam arrotando em público, que são porcas, que falam palavrão? Tem até umas que chegam ao cúmulo de coçar, entre aspas, o saco.
É isso? Olha aí, o Michael Jackson. E homem não pode ter celulite, né? Mulher que coça o saco.
Outro dia eu vi no YouTube um vídeo que era um monte de menina rotando.
Que ótimo.
Sabe, que nem aquele personagem do Animaniacs que fica rotando, tem um desenho que ele faz uma sinfonia de arrotos. Era igual.
Ah, é o quê? O que, que eu acho? O futuro delas é trabalhar em boutique, cara.
Caixa só de isso. Mercado.
É isso mesmo. Escreve na UM e bota carinha no final de tudo. Esse é o futuro dessa galera, cara.
Mas nossos ouvintes que trabalham em boutique vão adorar isso.
Olha só.
Olha, lá vem o Jovem Nerd panos quentes.
Presta atenção, pode ser mal interpretada, é verdade. Presta atenção. Trabalhar em boutique como uma fase da vida é uma coisa. Como um futuro para a sua vida é outra.
Tu sabe, agora você limitou só as pessoas que trabalham na boutique como um futuro. A situação do país tá sinistra, Jovem Nerd.
Eu você sei.
Tá? É. Agora então, fudeu. Eu tô pensando em trabalhar em boutique, né, cara?
Todo mundo quer emprego no McDonald's se não puder almoçar de graça.
É porque ele tem 5 milhões, ele fala isso, mas tem muita gente em boutique.
Eu já me expliquei aqui, então, tá, por favor, boa sorte pra você.
Boa sorte nos meios, já.
Não, não, a Rotar, eu assisti recentemente o Super-Heróis, A Liga da Injustiça.
Tá de cinema pra merda, né? Tem que ver tudo.
É parado.
Porque a gente não é site de cinema, cara.
É, exato.
O Maurício viu também aí, cara, tem uma atriz que interpreta a Amy Winehouse, que ela passa 3 minutos arrotando na cara de um cidadão. E é aquele arroto que você sente o cheiro do gás saindo também, sabe?
Eca.
Ai, meu Deus.
Que você sabe que se ela der um outro arroto, ela vai vomitar.
Tá, obrigado.
Isso é nojento. Arroto, coçando a cabeça, parecendo um menino com piolho, sabe? Horrível também.
Coisa que eu não acho legal é que a mulherada adora usar um salto, né? Mulher que não sabe usar salto. Isso me incomoda. Mulher adora usar salto e que eu vejo as mulheres com as,
se entortando,
com as pernas se entortando, né? Coisa que tá numa perna de pau. Isso me incomoda muito. Agora, mulher arrotando, daí eu pergunto, onde é que mulheres são essas? Eu não frequento lugares onde mulher tá com o dedo no nariz e arrotando, peidando.
Eu acho que eu tive experiências muito, não muito boas, sabe? Porque, além de falar da meninazinha que tinha uma lista de bigode, eu, pelo amor de Deus, minha filha, raspa isso daí. Outra vez foi uma menina que, pós-ato sexual, ela soltou um peido.
Pós-ato sexual, ela soltou um peido, mas...
Então é um absurdo isso, é um absurdo.
Não, relaxou, né? Relaxou.
É, ainda bem que não foi durante, né?
Ou não.
Foi com sovaco, não? Às vezes, né, eu solto um barulhinho.
Não, sovaco não fede, cara.
Olha que fede, hein?
Ai, que horror. Que nojo.
Mulher com asa incomoda. Mulher com asa incomoda. Uma vez eu era apaixonado por uma guria, e ela não queria nada comigo. E eu fui encostar minha cabeça no ombro dela e eu senti a asa dela, eu esqueci na hora. Nunca mais eu pensei nela. Mulher com bafo, eu esqueço na hora. Essas coisas assim incomodam.
É o presente de um mês de namoro, é um desodorante.
Que um mês? Tu é louco? Um mês eu não aguento, não. Um dia de namoro. Presente, é. A gente se conheceu ontem, é, mas aceita, né? Um desodorante.
A coleção da Avon, que tem 2 shampoos e 3 desodorantes.
Perguntaram aqui também se vocês se assustam com mulher que vem lá em cima, mulher que toma iniciativa, passa cantada, que nem a namorada do Jurandir.
Depende do assunto dela, depende, imagina. Vamos lá, cara, descobrir, vamos lá. Depende como ela vai chegar.
Mulher dá em cima de homem, nunca vi isso.
Hoje em dia todo mundo fala, mas hoje em dia a mulherada tá dando em cima dos homens. Eu não vejo isso acontecer
também. Também. A gente tá mal, cara.
Olha o Jovem Nerd botando as asas de fora. Espera só a Agatha ouvir isso.
Ué, tô falando que não acontece com a gente, ué. Isso não tá bem na parada.
Mas não é porque a pessoa tá casada ou tá num relacionamento que ninguém nunca vai cantar, né? Acontece na rua isso aí, na parada de ônibus.
Aconteceu com você, Jurandir?
A mulher com a bacia de roupa pra lavar na cabeça. Mas comigo é só a minha atual namorada mesmo.
E aí, você se apaixonou por ela?
É, com certeza.
Mas como é que foi essa chegada dela, Jurandir?
Eu vou te comer, vamos.
Vamos lá, gatão, vamos lá, atenção. Tu nem imagina o que minha boca faz com a tua, ou com os teus, ou com o teu. É isso, ela não chegou dessa forma.
Primeiro porque eu conhecia a minha namorada via Mirk, né, IRC. Nossa. Mas só que eu nem dava muito...
E mulher que usava Mirk, é?
E demais, tem muito.
Não era só homem fingindo que era mulher, não?
Já conferiu isso, Jurandir? Depois do casamento.
Isso é uma pessoa, né? Eu, na, 4 anos e meio de namoro, se eu não soubesse,
tava lascado. Tem marido que é cego.
Olha isso confessando aí as coisas dele.
A Zagal tinha um conhecido que ele não podia antes de casar, né? Porque a menina era muito conservadora. E o apelido do cara era Coalhada.
Ai, que horror!
E a Zagal falou, cara, ó, quando tu conheceu o Coalhada, cuidado que ele aperta a mão muito forte, que ele é esse cara tenso, né, cara? É verdade, o cara tava lá na tensão, mas existe.
O cara vivia em agonia.
Dizem que quando o homem não faz muito sexo assim, ele cria um queijo no cérebro, né? Uma coisa assim, né?
nas cuecas mesmo, nas cuecas.
Isso no cérebro.
Meu Deus. Por que é que vocês gostam de beber até cair? Qual é a graça de ficar inconsciente? Eu conheço uma pessoa que toda sexta-feira escreve lá no Twitter: eu não bebo nunca mais.
Nunca mais. Ah,
sou eu mesmo, então.
Ah, é, ele tweeta isso.
No Twitter.
Toda hora tá o Twitter lá do filho da mãe: nunca mais vou beber.
Na verdade, são certas coisas na vida que a gente não consegue explicar. Beber é uma delas, né? Na verdade, o álcool é por isso que dizem, né? Não, hoje eu só bebo cerveja sem álcool. Pra que bebe, então, né?
Concordo. Cerveja sem álcool não tem graça.
Se não é pra fazer efeito, é melhor nem beber, então, né? Não, mas eu não sei explicar, não. Azaghal aí, que é alcoólatra, ex-alcoólatra aí, pode dizer.
É, cara, o cara bebe pra sair do estado de consciência normal, simples. E sair na porrada depois.
Ou pra poder tomar iniciativa de alguma coisa. Tem gente que é assim, né? Que só consegue tomar iniciativa depois que tomar uma.
Isso é uma historinha do cacete, cara. É. A única coisa que o álcool faz é o cara perder o senso crítico.
A vergonha, né? A vergonha vai embora.
Não, a vergonha não. A coragem que vem, né? Pra tu chegar naquela bigoduda que peida e solta e arrota.
Tá boutique. Tem gente que não consegue levantar a iniciativa depois de um corre, né?
Tem gente que fica chata demais, né, cara? Tem uma pessoa que é muito gente boa, sóbria, depois fica bêbado e fica insuportável, né, cara? Eu tenho muitos amigos desse jeito.
Não, mulher bêbada é um porre.
Começa a chorar, né?
Ou vomitar.
Porque mulher bêbada não faz sexo. Geralmente a mulher bêbada não faz sexo.
Pensar nisso, mas é verdade. A mulher bêbada não faz sexo.
É verdade.
Ela pode ser violada, né? Que não quer dizer que ela não vá. Não quer dizer que o homem não vá transar. Mas
não, realmente. Meu Deus do céu.
É demais.
Não vou nem terminar meu comentário. Por que os homens não gostam de ler manual?
Porque a gente não precisa.
Por isso que eles também não pedem informação, porque eu perdi tudo.
Boa.
Quem lê manual é americano, né?
Aí tá assim, não pode colocar o gato no micro-ondas.
Tem gente no Orkut que tem comunidade, tipo, as pessoas deviam vir com manual de instruções. É um absurdo, né?
Que realmente, né? Não são só os homens que não gostam de ler manual.
Ah, eu gostei de ler o manual do meu posto. Daquele celular chinês que tem. Não dá pra entender nada. Nem em português dá pra entender.
É, de CMP3 também, de boutique. Tudo eu vou botar na boutique. Boutique dela, ele tá de olho na boutique.
Agora a pergunta da Iracema, participante do Monacast, conterrânea sua aí, Jurandir. Para o Maurício Saldanha, por que os homens preferem se perder e dar voltas e voltas dirigindo a parar e pedir orientação pra alguém?
Porque não tem GPS, né?
É, não tem o GPS. Azaghal foi mais esperto e comprou o GPS pra não se perder em São Paulo. É
claro, né? Tem que usar a bundinha, já dizia um professor meu.
Mas, além da Iracema, muitas perguntaram isso. Tá lá o cara, lá o namorado, marido perdido, roda e não para pra pedir informação.
É muito simples, tem uma coisa que é chamada orgulho. O homem não dá o braço a torcer pelo orgulho aí.
A última pergunta é pra todos, do Rapadura Cast e do Nerdcast, a pergunta principal. Por que os homens nunca se lembram dos compromissos? Por exemplo, marca um podcast e aí chega na hora e esqueceram.
Nós estamos treinando mesmo vocês pra serem um podcast como o Nerdcast um dia. Isso é normal. Vou aprendendo.
Muito normal pra se não, pra se acostumar mesmo.
E qual é a desculpa do Rapadura?
Não, é que depende, não, compromisso, tipo, datas, quer dizer, importantes, os homens que não lembram das datas, como aniversário da mulher, como...
Não, vocês não lembram de nada.
Eu lembro,
geral. Não. Nossa, homem em que geral... não lembra das coisas não tem agenda, celular ou qualquer coisa do tipo, porque é tão simples, cara. Ah, você sempre lembra, o celular acabou de tocar aqui, pronto, resolvido o problema.
Essa pergunta é tendenciosa.
Esqueci de agendar, né?
Deve ser de uma ouvinte que o marido ou o namorado não lembra do aniversário de casamento, não lembra da primeira vez que ela vestiu o novo sapato dela, deve ser isso. Que pergunta é essa? Por que nós não lembramos do nosso compromisso? Cara, que a gente lembra, senão a gente estaria, não trabalharia, não ganharia nada, a gente estaria nem fazendo um podcast aqui agora. Não teria nem um computador se não lembrasse meus compromissos.
Mas isso, sem querer ir contra o movimento aí. Mas o homem tem uma dificuldade muito grande de lembrar certas coisas, né? Eu, pelo menos, eu esqueço tudo, tudo mesmo.
Não, mas então, de relacionamento. Tu lembra essa data aí que a tua namorada te cantou?
Nunca, não lembro.
Não lembra?
Não lembro.
Aniversário dela, Jurandir. Rápido, Jurandir. Aniversário dela, Jurandir. rápido.
Lembro. Aniversário eu lembro.
A data, cadê?
Eu 16 lembro. De setembro.
Aí.
Ah, porque acabou de passar aí.
Tu lembrou de comprar presente esse ano?
Lembrei. Mas aniversário de namorado é um saco, porque você dá o presente um mês antes. Se não, o aniversário tá chegando, compra logo isso daqui, eu quero isso aqui.
Não, a gente vem ganhando presente durante aquele mês todo, pelo menos. Eu vou fazendo isso. Cada dia eu peço presente diferente, enrolo, ele quer que já me deu.
Olha, eu sou a única que não pede nada.
É que tu tens uma alma masculina, né, Phoebe? Vamos combinar.
Ah, eu vou começar a fazer isso também. Toda mulher faz isso?
Bora! O quê? Pedir presente?
Sim!
Eu não. Então eu sou mané que nem você.
Tá. Mulher pede não pedindo, que é a pior coisa.
Mas sabe qual é o problema? Eu fico muito puto com isso, cara. Quando a gente tá no namoro, quando tá casado, a gente nem tem mais isso, não. Mas quando tá no namoro, você fica com aquele negócio, né? Ah, tu esqueceu o nosso mês de namoro, sabe? Ah, tá fazendo quantos meses? 8. Você fica contando, né? 7, 8, 9 meses. E se tu esquecer, aí diz, poxa, o namoro da gente tá em crise, a gente tem que resolver. Pô, só porque eu esqueci a data do sabe? A mulher às vezes complica nisso também, né?
Não, gente, mulher...
Depende também.
Tem uma mágoa aí, hein?
Uma lágrima no olho saindo.
O Girandinho chegou a ficar cabisbaixo depois dela.
Ô, meu caro! Passa, cara, relaxa.
Acho que foi uma semana de DR por causa disso.
Tu acha? Tu acha?
Deixa eu ir junto, Girandinho, deixa eu ir junto.
Eu nem preciso confirmar, né? Tem mágoa total.
Tá gravando ainda? É por isso que no final das contas tem essas porra aí de homem é de Vênus e mulher é de Marte, é isso? Não sei qual é a ordem. Isso que eu não entendo, nós estamos aqui segregando, entendeu? A coisa. Não é.
Não tem
diferença nenhuma, entendeu? Não tem diferença nenhuma entre homem e mulher. Todo mundo quer as coisas quando quer, todo mundo pede quando tá afim de reclamar. E é assim, porra, não tem diferença nenhuma, a não ser que homem todo não tem celulite. A não ser que homem não tem celulite.
A
única diferença é que homem não tem celulite e mulher de boutique não dá pra aguentar.
Aí, todo mundo comprou na revista Info pra votar no Jovem Nerd esse mês, pelo amor de Deus. Estamos concorrendo a melhor blog de 2008 e, por incrível que pareça, a revista de informática, você tem que mandar a votação pelo correio. Cara, é tática pra vender revistas. Deixa eu saber se tá no microfone certo. Vocês notam alguma diferença na minha voz?
Sim, parece.
A voz de Deus.
Tá na catedral agora.
Era isso que eu queria saber.
A voz de Deus de todos os 10 mandamentos pra Moisés.
Deus que mandou.
Daí que veio o Padre Azaghal. Acho que Maurício é o cara que o David não gosta. Não é? É o cara que...
É, eu não gosto do Jurandir.
Tá uma pessoa, né?
Ah, tu tá aí, cara, beleza?
Olha, o outro se fez bom, tá pra escutar.
Oi, deu uma atrasadinha.
As três meninas que você conhece e as duas garotas novas aí, Alexandre e David.
Olha que engraçadinho.
Mal, você tá rindo porque você não sabe o que o Jurandir acabou de falar aqui de você.
É.
Apresentação que ele fez aqui de você agora.
Não, não falei nada.
Fala, Jurandir. Fala.
Isso não vai pra edição, não, viu?
Ah, vai.
Eu conheço esse cara, ele faz aquele negócio de crítico do celular, não é?
Cabine celular.
Isso aí, cara.
E infopod.com.br. Pode votar na gente no prêmio podcast que a gente agradece.
Eu acho que a gente devia estar numa categoria assim: podcast feminino de três meninas. Vai pronto.
Ó, o nosso quase concorre com você, que a gente tem duas meninas.
Faz uma montagem de você de menina e pronto. O cara é cheio das montagens. Eu tava vendo no blog lá: tem ele de Coringa, você de Ken, da Barbie, né?
Muito legal.
Ah, eu foi isso.
Nossa, é o ET.
Quem? Meu Deus do céu.
Fiz um barulho assim de contatos imediatos lá na Elba.
Credo, gente. Será que a gente tá sendo... Não, será que tem...
Oi, Jurandir.
Isso é o Satanás.
Gente, voz assim.
Qual é o melhor podcast do mundo, Jurandir?
Ai, o papai vai dormir hoje. Ai, meu Deus.
Tudo bem?
Ora? Tudo bem.
Quem que tá respirando bem?
É a Elba.
Quem? Eu?
Darth Vader é a Elba.
Elba, vira o microfoninho pra boca só.
Já botei. Não, é porque eu respiro pela boca.
Tem que colocar espuminha.
A baba? Vou babar, peraí. Eu respiro sincronizada com o universo. Porque, afinal de contas, eu sou filha do Paulo Coelho, né?
Acho que você é filha do Darth Vader.
Tem uma camiseta do... Como é que é o nome daquele gnominho lá, o Yoda?
Ele mesmo.
Então, eu tenho uma camiseta dele vestida de Elvis Presley. Daí eu tava passeando com a camiseta, levei a camiseta pra passear. Daí, ó, a falta de cultura da geração nova, né? Quem é esse aí? Eu sei, Yoda? Quem é o Yoda? Eu sei, puta que pariu, né?
É um Pokémon?
É um Pokémon. Não,
um gnomo.
Gnomo. Um druida. Ai, gente, mas a minha camiseta do Yoda vestido de Elvis é tudo.